Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos pegar uma carona na reunião de ontem. Parece que nós ficamos devendo, até falei para a Lucilda aqui. Aliás, o Lucilda me lembrou que a gente não... Falei uma... Se me perguntasse ontem, eu teria uma resposta. Eu diria, né, porque nós perguntamos o que, que tinha chamado atenção, né, durante a reunião. Uma coisa que me chamou a atenção. Eu não falei ontem, do senhor. O que me chamou a atenção foi qual foi o último pecado que você cometeu, ou que nós cometemos. Quem lembra do último pecado que cometeu? Barulho, o que, que é, bebê? Esse barulho é o ar-condicionado? Hã? Como? As janelas. É porque tá fresquinho, bebê. Acho que precisa. Se quiser desligar e abrir a janela, eu acho que fica melhor. Hã? Eu acho que está refrescou aí fora. Ó, tá fresquinho. Refrescou pra caramba. Refrescou pra cavaca. Amém. Então, pegando uma carona nessa reunião de ontem, pensando, por que que a gente sofre tanto e passa, nós sofremos muito e passamos o nosso sofrimento para os nossos filhos, né? Passamos nosso sofrimento para os nossos filhos. Jesus, ele tentou. Fazer, né, com certeza. Porque ele veio ao mundo para nos salvar. Agora, será que é só o ar-condicionado? Ah, é chuva também, né? Então, agora a chuva deixa ela chover. Ele veio para nos salvar. E a salvação nossa, ela começa no dia que, ou quando, vou poderia perguntar a vocês, quando é que começa a nossa salvação? Não é ali? Lembra quando ele chegou e falou, a salvação chegou a essa casa? Então a salvação nossa começa quando? Quando nós recebemos ele. A salvação chegou na casa. Então, quando ele entrou na casa, quando ele entrou naquela família, a salvação chegou ali para aquela casa. Amém? A salvação chega para nós quando nós recebemos ele. Então ela chega para mim. Pode às vezes não chegar como Marta e Maria. A salvação chegou ali, quem aproveitou foi uma delas. A outra não aproveitou. Mas a salvação chegou ali naquela casa. Porque a salvação é Ele. Né, os meus olhos, Nicodemos falou, né? Eu pude ver a salvação. Eu pude ver. Então, a salvação às vezes passa pela nossa casa, chega em nossa casa, e nem sempre a gente recebe. Nem sempre nós recebemos a salvação, o Salvador, aquele que poderia nos salvar. Então, nos salvar de quê? A partir dali, você já está sendo salvos. A partir daquele momento, Deus está livrando você de tantas coisas. A partir daquele momento, você é uma pessoa que constantemente está sendo salva. Muitas são as aflições, mas de todas elas o Senhor nos livra. Então, uma pessoa que desfruta dessa salvação, quem poderia ser? Então aí eu quero que você conversar com vocês a respeito disso. Uma pessoa que desfruta da salvação de Deus, como que ela poderia ser? Uma casa, quando recebe a salvação, como ela deve viver? Então, eu penso muitas vezes assim, o quanto nós, os pais, somos culpados pela vida dos nossos filhos. Por quê? Porque nós, quer dizer, não conseguimos passar para eles, nós não conseguimos transmitir para eles uma fé que nós poderíamos ter. Trocando bem em miúdos, Jesus, ele foi uma pessoa assim que creu. Então, todo filho de Deus, se imitasse Jesus, todo filho de Deus se copiasse Jesus, seria como ele. Toda pessoa que realmente cresce em Jesus, seria como ele. Então, aqui no Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, diz assim, versículo 13, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. A terra está na situação que está, esse sal da terra seria o quê, Priscila? Vós sois o sal da terra. Esse sal da terra seria o quê? Hã? Fazia diferença, o que mais? Assim, explica para nós melhor. Pega o microfone aí, Fabrício. Tem não? Então, pode falar, nego. Vós sois o sal da terra. Esse sal da terra seria o quê?
Acho que vai fazer... É o diferencial. Eu tinha pensado igual ela, o diferencial mesmo. Vai ser diferente da maioria, não sei.
Amém. Passa para o Rodrigo. Esse sal da terra seria o quê? Mas assim, bem, pode trocar bem. Nota de 2, de 3.
Eu acho que é a pessoa que vai dar o mesmo testemunho que ele deu. É isso é que faz a diferença. Eu penso que quando a pessoa vê, na minha vida...
Como seria? Por exemplo, vós sois o sal da terra. Vamos supor que a Lucilda fosse um sal. Né?
Certo.
Como é que é? A gente ia passar a língua nela?
Não, eu acho que ela...
Para sentir o sal...
Eu acho que não, acho que ela... Você quer falar em ações, por exemplo?
Não, nós estamos querendo falar sobre o sal da terra.
Então, as ações que ela tinha que mostrar para ser o sal da terra?
Não sei.
Ou não?
Você que sabe, você que está com o microfone.
Para mim é isso, é você levar um cano e não correr atrás e brigar com o cara, né? Você levar uma fechada no trânsito, não buzinar e não xingar o caboclo.
Pois é, e ser, por exemplo... Como seria um pai?
Eu acho que um
pai, salgado.
Um pai salgado, ele ia querer dar o mesmo testemunho que, por exemplo...
Como seria uma mãe salgada? Porque a gente fala, o sal da terra, a gente fala muito dos outros, né, e esquece. Como seria... Um casamento salgado. Né? Imagina para você ver a distância que eu acho que nós estamos disso. E por que que os nossos filhos não salgam? Né? Por que que as nossas filhas não... Não faz diferença, não salga. Porque o sal, eu entendo assim, que o sal seria uma coisa, apesar de pouca, né? Porque o sal, em relação à quantidade de feijão, uma pitada de sal faz diferença. Então, apesar de poucos, se nós realmente... Né? E se a gente não consegue salgar, a gente não consegue às vezes fazer diferença nem dentro de casa, ou não teria que fazer diferença dentro de casa? Teria que fazer diferença dentro de casa, teria que fazer diferença na igreja, teria que fazer diferença no bairro, teria que fazer diferença na cidade e assim por diante. Aí você pega Jesus, ele foi o sal da terra. Hã? Ele fez diferença realmente? Fez aonde? No mundo todo. No mundo todo. Entendeu, Rodrigo? Por que que nós não somos? Ó, vós sois o sal da terra. E se o sal não estiver salgando, ele não presta. Aqui porque o sal só presta se ele estiver salgando. Se o sal não tiver sabor, então nós não estamos exercendo... Nós não estamos exercendo, ou não estaríamos exercendo, a nossa função. Então ele fala mais embaixo. Vós sois a luz do mundo. Não, vós sois a luz do mundo. Não se pode acender, não se pode esconder uma cidade sobre o mundo. Então, quer dizer, se a gente realmente brilhasse, nós teríamos visto pelo mundo. Ó, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Isso significa que se nós realmente brilhássemos, como ele brilhou, ele foi visto pelo mundo. Não, ele falou, não tem como esconder. A gente não brilha porque falta luz. A gente não salga porque não tem o sabor. Não se acende uma candeia e coloca. Então, se a gente, se nós realmente tivéssemos a luz, nós, o próprio Deus iria nos colocar no lugar certo. Amém? Pronto. O assunto, dá para você discutir o assunto ou não? Dá para discutir? Porque é para mim não ficar falando aqui. O que, que eu estou falando, Elma? Dá um microfone para Elma, meu Deus. Não? O que, que eu estou falando, Silvio? É porque se você não tiver sal suficiente para poder entender isso, luz suficiente para entender isso, não tiver azeite suficiente para entender isso, o que, que eu estou falando? Toninho, dá lá para o Toninho. Toninho, Fabrício, Rodrigo, entendeu? O chefe está aqui, Roxo, não está falando, entendeu? Nós temos que falar, nós temos que trocar em miúdos. Isso, nós temos que falar. Para nós sairmos daqui com vontade de tomar uma providência, nós temos que sair daqui com vontade, reclamando para Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, mãe. Porque se eu não tiver esse sabor, e se eu não tiver essa luz, eu não vou ser colocado em lugar nenhum. Assim, versículo 10, resplandeça a vossa luz para que vejam. Bom, mas se a gente está apagado, se nós estamos apagados, como que eles vão poder ver? Aí eu estava pensando o seguinte, por que que os nossos filhos, eu tenho certeza absoluta que se o pai, a mãe, fosse realmente, tivesse coragem de converter, iria ajudar muito nossos filhos, eu acho. Se os pais tivessem coragem, iria ajudar muito os filhos. Amém? Vai, Tony. O assunto é interessante.
Demais. Eu também acho que o problema todo está nisso mesmo. A gente realmente não tem essa coragem, né? E aí,
para mim, por que não acontece? Por que a gente não é capaz? Por que? Você tem alguma ideia? Na prática, bem na prática, assim. Pode usar até lá na sua casa mesmo.
A ruindade da gente mesmo. É uma natureza complicada demais a nossa, né? E a gente até quer. Eu, por exemplo, o que eu mais quero na minha vida é converter. Mas aí, é o que tem sido falado, a serpente, né, não é brincadeira, não. Realmente a gente. Mas é o grande problema mesmo, eu tenho certeza que é. Eu fico lá em casa, eu vejo os problemas, aí eu vejo que.
Aí vocês vão pensando. Eu vou pensar, porque aí o Toninho, daqui a pouquinho, eu passo o microfone para o outro, o outro fala assim, eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. Aí você pega. né, Toninho? Para ajudar o Toninho lá. Você fala assim, ah, eu penso que é por causa disso, assim, por isso, por aquilo, tal, etc. Entendeu?
Os problemas da minha casa, eu tenho certeza que é culpa minha, né, assim, de não ter, na hora certa, né, ter tido a palavra de Deus, para, né, ter o conselho de Deus, ter a... Eu tenho certeza que é falta de luz mesmo minha. Eu não me iludo, não. Eu realmente acho que se eu fosse convertido, né, na hora certa, na época certa, hoje eu não colheria.
Muito e o Fred, tempo. O Fred? Dá para o Fred, dá um ver. O Fred acha que... Não tem jeito para o Fred, não? Porque o pai dele não conseguiu? Não tem jeito para você, não, Fred?
Também acho que a culpa é dele.
Hã?
Eu também acho que a culpa é dele.
É, né? E aí?
Não, é até difícil falar isso, porque o que eu fui ensinado, eu não posso falar que eu fui ensinado errado. Ele falando que a culpa é dele, mas eu não posso falar isso, porque desde pequeno eu lembro que tudo que meu pai me ensinou foi em cima do Evangelho. Desde muito pequeno.
Mas então foi sua mãe.
É, então. É melhor que ela não tá aqui, né? Melhor.
Ou então foi a Cássia.
Nesse caso, eu também falo que a culpa é minha.
É, né?
Não do meu pai, não. É minha. O problema sou eu. Se eu não salgo, o problema sou eu. A culpa é minha.
Tá fazendo calor, irmão? Tá? Sentindo no calor? Abre mais o... Eu estou sentindo frio. Eu não estou achando. Quem está sentindo calor? Isso, abre as janelas aí que. Hã? Amém. Não é bom que a gente vai ver. Quem tem sal mesmo, né? Pronto. Dá para outro. Fabrício. Você está entendendo o que Deus está querendo falar conosco?
Acredito que sim. Que
Jesus Cristo, ele foi o sal da terra? Foi?
Foi.
Porque ele não iria mandar a gente ser o sal da terra se ele não tivesse sido. Ele foi a luz do mundo. Ele não teria ter dito para você, fazer a você, se ele não tivesse sido. Por que que a gente tem dificuldade? Por que que a gente não é?
A culpa mesmo, na verdade, é do Satanás, né? Ele que induziu a gente a todo esse erro, né?
Mas nós somos escravos
do pecado.
Escravo do pecado. Então, você botou a culpa em Satanás e eu aproveitei aqui para poder...
Amém.
Para poder dizer que nós somos escravos do pecado. Então, quer dizer que Jesus não conseguiu nos salvar. Porque você não libertou do pecado. Você não libertou do Satanás.
Ele conseguiu, com certeza. Ele conseguiu. Fui eu que não consigo.
É, né? Nós ainda somos escravos do diabo? Hã? No horário com meu Deus. Nós ainda somos escravos do...
Eu acho que sim.
Então, enquanto a gente está... Vou falar não, deixar você falar primeiro. Vamos lá. Não? Eu falei, eu não vou ficar aqui pregando, falando na reunião de casais, quem tem que falar é vocês.
Eu concordo com o Toninho, sim. A pergunta é assim, por que a gente não salga, né? Por que a gente não é o sal da terra, igual...
Não é a luz.
Como Jesus foi.
É.
É, a culpa é nossa mesmo. Tipo assim, como o Toninho assumiu a culpa. É. O
Fred... Mas aí, ó, por exemplo, falei o Fred, se o Fred falou, pô, não, não é. Não é. Então, por que, que o Fred não é a luz? Se a, o Toninho não é culpado, e o Fred não é a
culpa.
A culpa
é do Fred mesmo, hein?
É. É. Se o Toninho não é, não é culpado, a mãe dele não é culpada. Quem é culpado, então? Satanás de novo. Né, Bruno? Então tá. Passa o microfone para os outros aí. Vamos ver assim. Parece que vocês não estão acreditando no que eu estou falando. Rodrigo, dá lá para o Rodrigo. Rodrigo está doido em falar. Rodrigo.
O senhor falando que o sal, ele é capaz de dar sabor, né, aos alimentos. Mas antes de existir geladeira também, o sal ele era usado para conservar os alimentos, né? E fazer com que eles não apodrecessem,
digamos assim. E a luz?
Bom, a luz, ela é capaz de te guiar, né? De fazer com que você veja uma direção e um rumo.
Como é que é? Entendi.
Bom, com relação à luz, é por causa da luz que a gente vê a direção que a gente está caminhando. Se a gente não tiver luz, a gente tropeça o tempo inteiro, né? É. Eu fui numa caverna perto de Brasília, se chama Gruta dos Ecos. Eu acho que é a maior caverna da América Latina, e a gente passou a madrugada inteirinha lá embaixo. Aí, né, o guia chegou num ponto lá, ele falou assim, pessoal, vamos apagar as lanternas aqui agora, e para a gente ter uma noção do que realmente é você estar na escuridão. E a gente, né, naquele mundo lá de corredores, né, sem nem saber para onde ir, sem um guia, se a gente não tivesse uma lanterna ali, uma direção, a gente morreria dentro daquela caverna, porque é impossível sair de lá, né, sem uma lanterna.
Amém.
Né, porque, na verdade, a saída ela é pelo teto. Você tem que subir pelas rochas, né, e dar um jeito de subir pelo teto, né, até você sair. E isso eu lembro que a gente entrou na caverna, era umas 10 horas da noite, e saiu de lá às 5 e meia da manhã. Né, só andando debaixo da terra. Uhum. Então, quando a gente não tem luz, na verdade, nem a gente mesmo sabe para onde a gente está indo, né? Às vezes a gente pode até fingir que sabe, mas na verdade não sabe se não tiver luz. Né, a mesma coisa do sal.
Amém.
Amém.
Amém. Ajudou muito a observação do Rodrigo, Daniel. Dá lá para o Daniel lá. Cadê o secretário? O João Vitor. O João Pedro. Para ficar aqui como secretário, João Pedro, na reunião de casais. Olha lá. Aí você pega, você fica aí como secretário. Vai, Daniel.
É verdade o que o Rodrigo falou, realmente. A gente precisa ter sabedoria, ter luz. Para poder enxergar o que a gente...
Mas
que direção,
o assunto,
o que
qual
fazer.
É o assunto que nós estamos pregando?
Ser o sal. Ser o sal da terra. Como pai, como filho, como família. Como é ser isso? É só eu obedecer ao Senhor.
Como?
Ser o sal em família, como pai, como mãe, como filho, no meu caso, é obedecer ao Senhor.
Obedecendo?
É, obedecer ao Senhor e buscar a Deus. Porque a pessoa tem que ter a paciência de Jó. Para aguentar o cônjuge que Deus colocou na nossa vida. Como nossa mãe, por exemplo. Nossa mãe.
Aguentar o quê?
Marido, mulher. Eu fico observando os casos aqui, né? Muitos casais estão pendurados, assim, quase desquitando. É porque tem que ser o sol da terra para um suportar o outro. É. Vou falar mais nada.
Rapaz, mas esquentou mesmo, agora esquentou, né? Ó, agora esquentou mesmo. O Vitor foi lá para fora. O Vitor foi lá para fora porque não está aguentando. Parece que a chuva pegou e. Aí o bebê, o jeito vai ter que ligar de novo. Vai ter que ligar de novo, ó. Feche a janela e liga o ar. Vai ligar. Vai ligando e eles vão fechando. uma das coisas vocês acham que Jesus colocaria ar-condicionado ou suportaria o calor? Uma das coisas é isso. Uma das coisas é isso. Por que que nós não somos o sal? Por que que nós não somos a luz? É porque a gente fica só, às vezes, usando... como é que chama? Parece que não entende. Não quer entender. Ou não entende ou não quer entender. Ou não entende ou não quer entender. Está aí um exemplo. Jesus suportaria o calor. Tranquilamente ele suportaria o calor. Ele... Agora nós não suportamos o calor. Nós não suportamos a fome. Nós não suportamos injustiça. Nós não suportamos sofrimento. Ué, como que nós vamos ser o sal da terra? Se nós somos iguais, igualzinho o mundo. O nosso casamento é igual ao do mundo. A nossa vida é igual ao do mundo. O nosso namoro, nosso noivado, tudo é igual ao do mundo. Não tem diferença nenhuma, nenhuma. Aí você pega um monte de areia... E um monte de sal. Você pega um monte de areia e um monte de sal e põe na boca para você ver se não tem diferença. Então nós somos iguais ao mundo. É por isso. Agora, o que que precisava acontecer? É que vocês têm medo de falar, gente. Ou eu tenho medo ou eu não sei o que acontece, não. Eu estava tentando explicar para o Fred. Então, se a culpa não é do pai dele, por que que o Fred não toma a decisão de ser um cristão? Por que que o Fred não toma a decisão de ser realmente um homem de Deus? Por isso é que Jesus falou: olha, quem não deixar pai, mãe, irmão, filho, etc., não pode ser meu discípulo. Então, nós temos esse mal de ficar olhando para os outros, olhando aí acaba nenhum nem outro. Então, o que que nós poderíamos fazer? Você também pode perguntar. Então, o que que a gente tem que fazer? O que que nós poderíamos fazer? Esforçarmos mais, tentar de alguma forma pelejar, porque se Deus está falando conosco, é porque Ele acredita que tem alguém entre nós que pode. O que que atrapalha você ser um cristão, Elma? O que que atrapalha você ser um cristão? Qual de nós aqui que tendo o que comer e vestir, fica contente? Qual? E o que que atrapalha? Aí nós queremos a glória de Deus, nós queremos a graça de Deus, nós queremos, ou nós queremos ou nós não queremos, né? Parece que a gente não está nem aí, nem para uma coisa, nem outra. E com isso, Rodrigo, nós ficamos escravos do pecado. Escravos do pecado. Escravos do diabo. E aí, Tony, sofre, vai sofrer, vai se lascar. E tá vendo que vai se lascar, mas eu acho, eu penso que nós deveríamos pelo menos admitir. Amém? Pelo menos admitir, porque a hora que eu pego a minha cruz e eu vejo essa estrada aqui, ó, eu vejo esse caminho aqui, ó, e resolvo caminhar nesse caminho, eu admito realmente a pessoa que eu sou, eu admito o jeito, eu sei o que, que eu preciso para me encaminhar nesse caminho. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, ele reconhecia, em mim não habita bem nenhum. Mas se você, em você também não tem bem nenhum, mas você não liga, parece que está conformado em não salgar. Aceitou, é como se nós tivéssemos aceitado. Em vez de aceitar Jesus, aceitou o pecado. Porque você faz exatamente o que o mundo faz. Você vive exatamente como vive o mundo. Não tem diferença. Agora, tem diferença. Você pega aqui, você está vendo, ó, você olha para o teto aqui, tem diferença do teto para a luz. Dá para contar quantas luzes tem aqui no teto. Dá para contar quantas luzes tem aqui no teto. Entre nós aqui, dá para contar algum filho de Deus aqui entre nós, algum realmente cristão entre nós, algum que realmente salga, que faz diferença entre nós aqui? Dá para contar? Não. Eu também não me julgo. Sinceramente, não me julgo. Eu me coloco na mesma situação. Não me considero. Não me considero. Não faço diferença nenhuma. Nenhuma. Ninguém me conhece aqui em Goiânia, ninguém me conhece. Nem aqui no Itatiaia. Nem aqui no Itatiaia eu não cheiro nem. Como é que é? Fedo. Fedo. É fedo? Conjuga o verbo feder, João Vitor. Hã? É irregular? Tem mesmo? Não é mesmo? Não tem, não? É um verbo irregular. Então. né? Eu estou cheirando mal, né? É. Aqui ninguém. Não, a gente é igual aos outros. Igualzinho aos outros. Não faz diferença. Agora, faria diferença. Era para fazer diferença, concorda? Era para fazer diferença. Amém? Às vezes, tem aí espírita que faz diferença. Nós tivemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que fez diferença. Nós tivemos o Lutero, fez diferença. Lutero, ele trouxe uma revolução na época dele. A reforma protestante foi um protesto que ele fez. Então, eu acho que nós deveríamos, então, insistir, né? Senhor, o que falta? Aí, Rodrigo, se você se conformar com essa situação, o que vai acontecer? Você vai, amanhã você vai ter, quantos anos você tem? Você deve ter uns 25, né? Por aí, mais ou menos. Então, amanhã você tem 35, depois você tem 40. Ó, se você estiver com 80... O seu filho vai dizer a mesma coisa, falando, o meu pai não tem culpa, porque ele pelejou comigo, tal, etc. Tal. Ele não conseguiu não, mas ele pelejou. O Toninho não conseguiu não, mas pelejou, né, Toninho? O Fabrício também não conseguiu, mas Amanhã o futequinho lá, minha questão? O Miguel, amanhã o Miguel vai ser. Não, meu pai não tem culpa. Porque é uma, como é que ele vai culpar o pai dele? Não mesmo que não fosse realmente o Toninho, não tem culpa. É não? Não tem culpa. Na verdade, eu não, também não vejo ele como culpado. O Miguel não vai botar culpa em você. O seu, como é que é? João, como é que é? João Francisco? Já resolveu já? Acabou a confusão lá? Viu? Então o Joãozinho, ele não vai culpar você, então. Ele ainda nem nasceu. Nem nasceu. Mas vocês... Ele já vai chegar no mundo e encontra vocês dois, do jeito que vocês são. Como você falou, durante o expediente você não salga. Né? Só dormindo. Dormindo. Né? Então ele vai encontrar uma família desse jeito. Ele vai encontrar uma família. Ele vai encontrar essa família. E vai crescer nessa família. Aí quando ele chegar à idade, você vai perguntar: a mãe, a nega, tem culpa? Ele não vai dizer: não, minha mãe, eu gosto demais dela. Mas na verdade, gente, eu acho que nós temos parcela de culpa. Não interessa, cheque, se você tem um cabelo branco, você precisa converter, cheque. Não interessa, Ló, se você casou tem um ano, você precisa converter. Porque se você não converter com um, minha filha, não vai converter com quatro, com cinco, com dez, nem com vinte. Amanhã você está casando seus filhos e vai acontecer a mesma coisa. E vai acontecer, entendeu, Daniel? Então, eu acredito, não sei se vocês estão concordando comigo, que independente, por isso é que Jesus falou, deixa pai, não olha para pai, não olha para mãe, não olha para filho, não olha para ninguém, converta. Quem não deixar pai, mãe, filho, etc. Porque... se tem uma coisa que atrapalha a conversão da gente, o que, que é? Família. Família. E aí? Vai justificar, Priscila? Não, eu não converti por causa do... eu não consegui por causa do... eu não sei o quê. Você entendeu, Daniel? Concorda? É isso mesmo? Então vê. Dá lá para a Priscila ver se ela me ajuda lá. É um negócio, sabe? É um negócio. O diabo usa tanto, ele usa tanto essa questão que ele acaba lascando com todo mundo. Entendeu? Vai, filho.
Não, acho que a grande questão que está na minha cabeça na reunião é porque eu não sou o sal, né? Porque assim, isso. Realmente, se o pai influencia, se o pai for o sal, faz a diferença, influencia, mas não determina. Se meu pai não for, não vou ter justificativa de dizer eu não fui porque meu pai não foi. Eu estou entendendo isso, né? É. Aí, então, para mim ficou a grande pergunta. Por que que eu não sou? Por que que...
Pois é, porque se o seu pai, por exemplo, não tivesse nenhuma conversão, fosse um ímpio, e etc., como, vamos dizer que fosse assim uma coisa. Então você justificaria, se chegava para Deus e ia dizer, meu pai, você conhece meu pai? Meu pai não queria nada com nada. Meu pai não rezava uma Ave Maria. E aí? Então eu não estou justificado? Ah, então eu não estou justificado? Ele ia dizer o quê? Não. Então, por que que você, Priscila, por exemplo, não converte? Por que que você não salga? Por que que você não chega a ser a luz que, você, que tá, Deus está querendo?
Eu acho que eu não sei, não, porque... Porque, igual ele falou, a gente julga que a gente quer, né?
Eu vou dizer por quê. Porque você ainda não conseguiu. Você não tem força para poder fazer isso. Você não tem fé para fazer isso. Essa é a verdade. Te falta a fé, a força, determinação, coragem, etc. tal. Quem não deixar pai, mãe, marido, etc., tal, filhos, não pode ser meu discípulo. Então eu acho isso que é. Aí você poderia perguntar, e o senhor por que que não consegue? Né? Pelo mesmo problema. Pelo mesmo problema. Me falta fé. Me falta fé.
Ontem a gente estava num casamento e eu estava com o Felipe conversando, a gente tentando, o pastor falando lá, né? A gente tentando, conversando sobre a diferença do nosso meio, né? E falando, ficando feliz do tanto que Deus fala, a gente comentando disso. Aí eu tive uma visão lá, você está falando aí da fé? Aí eu vi os montes, o desenho dos montes. Na hora que ele, eu não lembro que horas que foi, ele estava orando, não lembro.
Aonde foi isso?
A gente foi ajudar num casamento da família da Lívia. Aí, a gente foi lá ontem, né? Aí tava o Filipinho, eu, o Elton, a gente conversando assim. Aí na hora da oração eu tive uma visão. A gente falando disso, né? Tanto que Deus fala pra gente, que às vezes você vê que não tem muito entendimento aquele lugar e tal. Aí eu tive uma visão rápida, assim, eu vi os montes, esse desenho dos montes. Eu vi o Senhor lá em um dos montes, não... mais em cima, não lembro se era o mais alto, mas estava mais em cima. A gente estava por ali, não sei, também eu via, sabe, eu não me via lá, eu via. Aí vi um homem falava assim para mim, esse primeiro monte aqui, que era o mais baixo, é o da fé. Se você não subir no primeiro, você não chega lá em cima. Se você não chegar no monte da fé, você não chega lá de cima. Aí eu não fiquei com isso, né, você está falando aí, não sei se tem a ver, mas...
Pois é. Tem a ver com o que nós estamos falando? Bem, tudo que você faz, se você não acreditar, você não chega lá. Se você não tiver fé, você não chega lá. Então, por exemplo, por que que o homem foi à lua? Ele acreditou que podia ser a lua. Por que que fez o transplante? Por causa da fé. A fé é porque a gente pensa que só existe uma fé, um tipo de fé. Não, existem muitas fés. Né? Muitas. A fé que vence o mundo é uma delas. A fé que vence o mundo. Foi a fé que Jesus Cristo teve. Amém? Coragem de chegar para a mãe, Maria, mãe de Jesus. Vida, doçura, esperança nossa. Salve. Amém? Chegar para Maria e dizer, mulher, né, o que que eu tenho com você? Você não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Você não sabia que eu tinha que cuidar? Quem de nós tem coragem de falar isso para um filho? Para um filho? Para a mulher? Para o marido? Ele falou simplesmente para a mãe dele, a mãe de Jesus. Não é que era uma... Mãe de um homem de Deus. Ela tem o seu valor? Tem, está lá escrito lá. Bem-aventurada, foi uma mulher santa, escolhida para ser mãe de Jesus. Não foi qualquer mãe. Não ia pegar qualquer bruaca para poder fazer esse serviço, não. Não ia. Foi escolhida. Foi escolhida. Maria foi uma mulher escolhida para ser mãe de Jesus. Concorda? Agora ele chega e fala para a mãe, aquilo ali foi para quê? Para desfazer da mãe? Não, para nos ensinar, para mostrar para nós o que você precisa fazer. Agora, se nós, com essa atitude dele, a mãe dele distanciou dele ou aproximou mais? Com essa atitude dele, por acaso ele desfez da mãe? Ou ele amou mais a mãe? Porque se ele não fizesse isso, ele não salvaria a mãe dele. Ele salvou a mãe dele. Foi ele que salvou a mãe dele. E a gente salvaria os nossos filhos, nós salvaríamos nossa casa, nós salvaríamos se nós tivéssemos coco. Amém? Vocês concordam? Por isso que as mulheres não podiam fazer nada. As mulheres não iam poder fazer nada. Não, mas... Amém? Amém, gente? Vocês concordam? Não é uma verdade? E aí a gente fica escondendo atrás das árvores. Isso é uma... Nós falamos isso numa das apostilas. Se não me engano, nós falamos isso em uma das apostilas. Quando lá em Gênesis fala... Em Gênesis, fala que Adão, quando pecou, eles ficaram escondendo. Quer ver? Ou não tem isso? Tem? Versículo 8. 3:8. Quer ver ler? Quem tiver com o microfone, lê.
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim.
Entre as árvores do jardim. Olha aqui, ó. Olha as árvores aqui. Olha as árvores aqui. E nós? É a coisa mais boa que tem. Você esconde atrás dela, esconde atrás da irmã aqui, entendeu? Esconde atrás da... E assim nós ficamos, nós escondidos. Entre nós nos escondemos de Deus, nós escondemos de Deus. A gente senta aqui e pensa assim, ó, não eu, né, olho para o lado, olho para o lado, tal, minha situação está boa, né? Minha situação está boa. Mas na verdade, diante de Deus, sozinho diante de Deus, ele ia mostrar os meus pecados. Mas entre as árvores, a gente esconde os pecados. Esconde os defeitos. Entre nós escondemos os nossos defeitos. Mas chega diante de Deus, sozinho. Experimenta chegar diante de Deus, sozinho. Você vê se você não começa a entender, perceber os seus pecados, os seus defeitos, sabe? Se tem alguma coisa errada. Amém? Deus falou com a gente, ouvido? Falou? O que que falou? O que que você acha? Falou? Chamou sua atenção? O que que chamou mais sua atenção? Fala. Pega aí, João. Hein, João, não teve nada que chamou sua atenção, não? 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 E você, João Pedro?
Eu entendi que a gente tem que, tipo, o sal da terra, a gente tem que usar ele, pelo menos foi o que eu entendi, é usar ele como paciência, a gente tem, tipo assim, o casal tá brigando, aí a gente tem que usar o sal pra terminar, esqueci a palavra.
Eu entendi. Entendeu? Entendi que você não entendeu nada, bem? Né, irmão? Amém.
Amém.
O que, que você acha que Deus falou com a gente?
Eu acho que assim, para mim, Deus falou que assim, o que falta é eu acreditar. O que falta é eu acreditar. Eu não posso ficar esperando pelo meu filho, pela minha esposa.
É. Você não cortando o seu assunto aí, a gente tem, assim, eu acho que eu em relação ao Daniel, eu estou muito bem. Eu em relação ao Alisson, eu estou muito bem. Eu em relação a Milson, eu estou muito bem. Então eu me acomodo.
Escondo, né, entre as árvores.
Eu estou escondido no meio deles. Um não quer nada, o outro não importa com nada, etc, né? Então, eu acho que eu no meio deles, eu estou bem demais. Olha que merda que é.
E o que é pior, né, irmão? Porque
né?
A gente ainda acaba brigando com eles. Aí.
Nossa! Aí, bem, nossa!
Uma confusão danada.
É.
A gente acha que está certo, hein? Aí quer que eles convertem, quer que muda.
É.
A gente, é verdade.
Não é? Então, por isso que a gente precisa deixar todo mundo ir chegar até Deus. Toda hora, muitas vezes por dia. Que você vê, por exemplo, você em relação a muitas pessoas, você acha que você está bem. Você em relação a... você pensa que está bem. E assim vai indo.
E aí fica desse jeito. Hein?
É.
Não faz diferença.
Exatamente.
Não faz diferença.
Né? Esse é um grande mal. Grande, mas grande mal. E como o diabo é esperto para poder criar uma situação dessa natureza. Como o diabo é esperto? Sabe? Mas não, fica da ira, gente. Fica irá. Amém? Deu para entender? Então a gente mede pelos outros e não, né, por Deus. Você fica, nós temos que chegar à estatura do varão perfeito, a natureza divina, nós temos que chegar à perfeição, aí nós ficamos, não vamos, não. Em relação a Elma, eu estou bem. Em relação ao João Pedro, estou ótimo. Olha para você ver que porcaria. João Pedro, pega lá, dá para a Cássia. A Cássia lá falar para nós. Isso para a reunião de casais foi bom? Danusa? Vai lá, filha.
Eu achei interessante o senhor falando agora que a gente se compara sempre com o menor, né?
É.
Uma das primeiras reuniões que eu peguei lá em Palmas, uns 4 anos atrás, o Júnior falou assim, por que, que a gente tem mania de se comparar com um bandido, com um ladrão, com
isso,
um
exatamente.
Drogado? Ah, eu não uso droga, eu não mato ninguém, eu não estou roubando.
Isso.
Mas aí, se a gente for comparar o quão grande é a nossa luz comparada com a de Jesus, né?
Pois é.
É muito insignificante.
Muito interessante mesmo. A gente gosta muito de fazer isso, né? De achar que nós somos um povo bom demais da conta, né? Porque não assiste Chico City, não come frango estroncado, né? dá lá para a Danúzia, Danúzia, falar para nós. Faz tempo que ela não fala nada.
Amém. Amém, eu concordo, assim. Hoje, para mim, a mensagem que ficou da reunião foi assim, ó, acorda. Não tem motivo, não tem justificativa para você não ser sal.
Isso.
Sai de trás das árvores que você está tentando esconder. Você acha que você está escondendo de Deus. Mas não tem como você esconder de Deus para justificar. Não tem nada que justifica a sua falta de conversão.
É verdade. Foi isso. É muita verdade. Muito bom que você tenha entendido isso. Acorda. Vamos ficar, inclusive, com essa proposta aí da Danusa. Acorda, porque não justifica o fato de você não ser o sal ou a luz. Porque os outros não são, não vai justificar o nosso não ser. Amém? Elderson, aqui para fechar para nós. Fechar o nosso... Está aqui para o Elderson. Fala, fecha, passa a régua. Amém? Então dá para o Vitor passar a régua.
Amém. Eu vou ficar com o que a Danúzia falou mesmo. Como é verdade, assim, o que Deus tem falado com a gente esses dias, né? Mostrando realmente quem nós somos, né? Mostrando realmente a natureza que nós temos. E que, se Deus está mostrando, é porque a gente ainda, igual a Danúzia falou, a gente pode acordar, a gente pode levantar, a gente pode ser esse sal, como foi falado hoje, ser essa luz, né? Com certeza... Não vai ser fácil, né? Realmente nós não temos sido, como o senhor falou, né? Onde eu vou eu não sou sal, eu não sou luz, né? Realmente eu não brilho. Mas Deus tem mostrado esses dias, assim, com todas as reuniões. Acho que desde quando foi aberto aquele Salmo 58, Deus tem falado em cima disso, da natureza do homem, da maneira que o homem vive, da situação que nós estamos. Né? E tem socorro para nós, tem uma solução para nós.
Claro.
Não precisa a gente ser salvo.
Deus continua querendo nos salvar, ele continua querendo nos salvar com a mão estendida. Deus não encolheu a mão, ele continua com a mão estendida querendo nos salvar. Amém?
Amém.
Agora pega essa reunião, pega ela gravada aí com a Roberta, escuta mais uma vez, escuta outra vez, pensa, analisa. E diz uma coisa o seguinte: primeiro que você não sabe a hora que você vai sair do mundo. Mas se você ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos, na situação, escondido, julgando, vamos dizer assim, já, pronto. Né? Eu acho que, né, como o Vitor falou, é uma coisa que incomoda. É um negócio assim que Deus tem incomodado a gente. Deus fala: o santo santifique-se mais, o justo justifique-se mais. Eu não posso ainda me julgar uma pessoa completa. Eu não posso me julgar uma pessoa que já não, de jeito nenhum, né? Paulo falou, referindo-se aos pecadores, ele falou: eu sou o principal dos pecadores, sou o principal. Né? E o certo é que Deus não é para judiar com ninguém, não. Não é para poder maltratar ninguém, nem pesar o fardo de ninguém. Muito pelo contrário. É para te ajudar a ir até Ele e conversar com Deus. Porque é Ele que nos livra dessa escravidão do pecado. Essa escravidão do pecado é Ele que nos livra, né? Porque, na verdade, Nós somos escravos e ficamos com medo. A porta aberta e você com medo de sair. Né? Com receio de sair e não dar certo. Né? Porque o dono da fazenda foi, libertou os escravos, e os escravos continuaram na fazenda porque ficou com medo de sair. Essa é a nossa situação, né? Amém. Fernanda, amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, e nós vamos, né, Toninho? Senão a gente fica tarde para poder comer qualquer coisa. Amém, Jesus? Amém, Elma? É por aí? Acho que deu bem para entender, né? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. O Senhor tem insistido conosco. Tem misericórdia realmente de nós. Nos tira dessa situação cômoda em que às vezes nós nos encontramos. De estarmos entre as árvores, escondidos. Às vezes julgando já ter alcançado a salvação, julgando às vezes já ter alcançado tudo o que o Senhor quer para nós, mesmo sabendo como o Senhor nos mostrou hoje, que a gente não alcançou talvez ainda a condição que o Senhor determinou para nós. Que nós fôssemos o sal da terra. Qual seria, né, hoje a mulher virtuosa? Qual seria? Como seria? O homem exemplo. Como seria o homem santo? O homem de Deus? Jesus, não leva em conta, Senhor Deus, a nossa iniquidade, mas olha para a nossa fé, né? Olha para a nossa vontade, o nosso desejo de alcançarmos alguma coisa mais, alcançarmos alguma coisa mais. Eu sei que se nós entrarmos no caminho e nele permanecermos, nós estaremos, com certeza, salvos. Mas coloca-nos, Senhor, no caminho. Não nos deixe distante dele. Porque nele nós esperamos ser encontrados pelo Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus.